Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 3. Sala interior em casa de Maurício, sempre o mesmo luxo e elegância, mesa pequena, mas de rico trabalho, à direita um pouco ao fundo. Portas laterais e ao fundo. Cena e ele de Tartenhorissa e Maurício, tendo-lhe na mão livro que logo depois vai colocar sobre a mesa. Maurício não, Hortência, as ilusões desapareceram. A hora da desgraça vai soar para nós, já dissipamos toda a nossa fortuna. E legaremos a Leonina a mais horrível miséria. Hortência ora, que anda sempre a sonhar futuros pavorosos. Maurício não, este livro não mente. Ele me assinala a ruína e a vergonha, porque me traz a memória de idas que não posso pagar. Ele me lança em rosto um crime, porque em um momento de desvario ousei vender escravos que tinha hipotecado. Estão aqui vestidos de seda que apareceram em uma só noite, brilhantes e enfeites, que importam em contos de réis. Devo às lojas de modas, devo aos joalheiros, devo aos tapeceiros, devo bilhas e o aluguel das nossas casas. Devo tudo e a todos. E o que mais? Essa hipoteca. Não te soube remanspear. Me denuncia um crime de estelionato e não há meio de escapar às suas consequências. Hortência, choras o que gastaste comigo e com tua filha. Maurício, não. Mas quando penso que me arruinei para engolfar-me em prazeres que duraram instantes... Quando penso que sacrifiquei o futuro de nossa filha a vãs pretensões que sua vaidade inspirava, maldigo mil vezes a loucura que me arrastou à perdição. Hortência, e pretendes lançar-me em rosto essas despesas que somente agora lastimas. Querias que eu fosse a bailes e teatros e neles me apresentasse vestida pobre e miseravelmente, para ficar exposta ao escárnio das senhoras e ao desprezo dos homens. Maurício, eu não me queixo de ti. Hortência, choro apenas a nossa desgraça e maldigo a minha imprudência. Hortência, fora talvez melhor que tivéssemos vivido ignorados, que uma vez por outra nos reuníssemos com uma ou duas famílias de classe baixa, e que enquanto jogasses a bisca com os maridos, eu conversasse sobre receitas de doces com as mulheres. Não faremos dívidas e teríamos a glória de casar Leonina com algum empregado de pouco mais ou menos, se escapássemos de casá-la com o filho de algum marceneiro. Maurício, Hortência. Não assenta bem tanta soberba em quem está batendo as portas da miséria. Hortência, era. O que nós estamos é chegando ao dia do triunfo. O comendador se mostra loucamente apaixonado por Leonina. Maurício, o infame procedimento que teve ontem. Hortência não pensou no que fez e deu-me satisfação mais completa. Leonina há de tornar-se às boas com ele. Eu te asseguro que o comendador Dor nos pedirá sua filha em casamento no dia dos anos de Zeta. Maurício, se isso fosse uma nova ilusão, Hortência, não o duvides. O próprio comendador me deu a entender, o que, portanto, nos cumpre disfarçar a crise que nos ameaças e salvar as aparências por alguns dias. Maurício, tendo, devemos representar o último ato da comédia da impostura. Cena 2, editar em Maurício, Hortência e Anastácio, que fica junto à mesa. Anastácio juntinhos a conversar. Os meus dois fidalgos estão de certo desenrolando a sua genealogia. Quero apreciá-los de parte. Vê o livro e abre o livro de receita e de despesa. Isto é uma obra rara e proibida na casa do desmazelo e da dissipação. É examinar. Hortência, tratemos da nossa festa. Convém que seja de estrondo e que se fale durante um mês e inteiro baile de máscaras dado em honra dos anos de Leonina. Maurício, e se esse casamento não se concluir, onde iremos parar? Hortência. Anastácio, batendo com o livro sobre a mesa miserável. Hortência, voltando-se, meu mano. Maurício, correndo para o livro. Leu?
Saio do... Limpeudo.
Anastácio, à parte no desgraçado. Desgraçado. Outro tom é à parte, mas antes assim, meu Deus. Eu temia que ele fosse já um infame. E apenas tem sido um louco, antes assim. Hortência, que tem, meu mano? Maurício, Anastácio, eu compreendo o teu desespero, foi este livro. Anastácio, que tenho eu com este livro? Pela encadernação parece-me obra moderna. E eu só acredito nos autores do século passado. Maurício, à parte, não leu, ainda bem. Vai guardar o livro num gabinete e volta logo. Anastácio, à parte, é coisa singular. Quer-me parecer que este meu irmão ainda tem vergonha. Hortência, aí, mas por que motivo entrou tão irritado? Anastácio, por quê? Ah, querem saber? Pois eu lhe conto.
Fui visitar uma família de minha íntima amizade, e a quem, como a vocês, não via há 18 anos, e quando esperava encontrar a prosperidade, encontrei somente a desgraça e a miséria. Hortência, infelizes. Anastácio, infelizes. Não infeliz é o lavrador que trabalha meses inteiros, e vê num dia o vento impetuoso, ou a enchente assoladora destruir-lhe as plantações. Infeliz é o negociante a quem a tenentade roubou a riqueza, fazendo sossobrar seus navios. Infeliz é o proprietário a quem o incêndio devorou as casas e a fortuna, mas o perdulário, e o dissipador, vítima somente do lucro e da vaidade, não tem direito à compaixão dos homens, são entes imorais, que pervertem a sociedade com o seu mau exemplo, e que merecem o castigo da desgraça. Maurício Anastácio, levas a austeridade até o excesso. Anastácio, não, eu sou apenas justo. Escutem, o meu antigo amigo era empregado público. Tal e qual como és, Maurício, casasse com uma senhora que, tendo todas as virtudes, tinha também, infelizmente, o defeito da vaidade e do amor da ostentação. Nesse ponto não sei se ele se parece contigo, mas como a ti, Maurício, também se sua esposa lhe trouxera em dote uma fortuna modesta, o homem da mediocridade, impelido sua mulher e por seu próprio gosto, esqueceu a sua esfera, quis ombrear com os grandes, fruir os prazeres e ostentar o tratamento dos milionários, e nem os cuidados do futuro de uma filha ia, que o céu a conceder a esse casal desvairado, puderam arredá-lo do caminho da perdição. Os anos foram correndo nas asas das festas. A fortuna própria foi dissipada. Vieram depois as dívidas, e finalmente chegou o dia da ruína e do opróbrio. Que dizem vocês a isto? Hortência, é um quadro muito comum hoje em dia. Anastácio, quando eu ainda há pouco chegava à casa dessa triste família, os credores saíam dela levando os trastes penhorados. Vi soldados à porta, entrei, corri aos meus velhos amigos, o que destino o seu? O marido ia ser levado para a prisão como estelionatário, a mulher para o hospital, porque havia endoidecido, e a filha? A filha tinha diante de si o desamparo, e perto do desamparo a desona e a prostituição. Maurício, meu Deus. Anastácio, o castigo do céu. Castigo de Deus. Eram meus amigos, mas foi muito bem merecido. Hortência, meu mano, eu o estou desconhecendo. Anastácio, a razão fala pela minha boca. Um empregado público que não é Érico, que ganha pouco, e vive no seio da opulência do Fausto, ou rouba ao Estado ou às particulares, porque ou é malversador, ou contrai dívidas que sabe que não poderá pagar. É verdade ou não, Maurício? Maurício, é verdade. Anastácio, a mulher casada, que impele seu marido a fazer despesas loucas e superiores aos seus recursos, que para trajar brilhantes vestidos e adornar-se com joias custosas, o expõe ao opróbrio, ao infortúnio, à infâmia, não ama a seu marido, desconhece os seus deveres de esposa, não é somente louca, é ainda altamente criminosa. É verdade ou não, senhora? Hortência, é verdade. Anastácio, e se esse homem e essa mulher têm uma filha? E dão-lhe a educação perniciosa do luxo e da vaidade, se lhes matam a inocência e a abandonam a mil perigos, atirando-a imprudentemente nas garras de sociedade sem escolha. Se esse homem e essa mulher ajudam por tal modo a corromper o anjo que o céu lhes concedera. Esse homem é um pai desnaturado, essa mulher é mãe e depravadora. Pai e mãe, que me ouvis, não é verdade? Marício, ó. Então, mano. Anastácio, os resultados desses erros, que são verdadeiros crimes, elos aí no quadro que apresentou a mísera família. Chega um dia em que os credores e a justiça entram na casa da dissipação. Os credores apoderam-se dos restos de uma fortuna esbanjada. A justiça arrasta para uma cadeia o homem e uma em que perpetrara um delito infamante. A mulher vendo-se sem pão, sem riqueza, sem fasto. Cai fulminada pelo raio da vaidade e enlouquece. E a filha, a única vítima inocente, acha-no no mundo sol, em abandono, ardendo em desejo de brilhar como dantes, invejando as joias, os vestidos e esplendor das outras mulheres. E aí vem um pérfido sedutor, que lhe oferece bailes, teatros, sedas e carruagens, e em troco lhe pede ao nó. A filha do luxo e da vaidade acaba por abrir os braços. A serpente da libertinagem morde-lhe o seio. O anjo da pureza desampara, e a desgraçada escreve o seu nome na lista das mulheres perdidas. Pai, que me escutas comovido, mãe, que me olhas espantada, respondei. Quem precipitou essa infeliz na vergonha da corrupção? Dizei, Hortência, ah! Senhor, Maurício, meu irmão, Barta. Anastácio não ouvi-me até o fim, e deplora essa família, ninguém dela tem piedade. O Estado diz ao empregado público: empregado malversador, mereceste a punição do teu crime. Os credores bradam-lhe ressentidos: miserável, tu nos arrancaste o nosso dinheiro. A pátria volta-se contra a mulher e clama: insensata, em tua filha tu me roubaste uma mãe de família. E a sociedade repele a moça infamada, a essa triste filha, a quem não ensinaram a trabalhar, e que preferiu a desonra com o Fausto, a honestidade com o trabalho. E a bela corrompida envelhece. Seus encantos murcharam depressa nas orgias da devassidão, e um dia, anos depois, o pai sai da prisão, a mãe sai do hospital, e encontram na rua uma mendiga esfarrapada, com o letreiro da prostituição escrito na face, e que lhes estende a mão, pedindo esmola. Oh, não volteis o rosto, pai e mãe dissipadores. Pai e mãe escravos do luxo e da vaidade, socorrei a mendiga, socorrei-a, porque a vossa filha, Maurício, basta. Tem-se horrível. Anastácio, o outro tome que tem vocês com isto. Estarão porventura no mesmo caso?
Não tão, não.
Mas temos uma filha e o quadro foi medonho. Anastácio, pois, corrijam-se dos seus erros, se ainda é tempo. Maurício, a ostentação e o lucro com que tua família se apresenta desabonam o teu crédito. Toda essa gente que frequenta hoje a tua casa, todos esses figurões que te festejam, hão de desaparecer e abandonar-te na hora da adversidade. Mana Hortência, é simples o segredo da felicidade. Quando por acaso nos sentirmos entristecer, por não poder gozar os prazeres que gozam os que são mais ricos que nós, basta que, olhando para baixo, contemplemos aqueles que ainda podem menos do que nós. Maurício tem razão. Nós nos corrigiremos. Hortência, humano Deus, nos é proveitosa, falou-nos uns com o coração e há de ver o seu triunfo. Anastácio, ainda bem, e principem a ter juízo desde hoje. Maurício, sim. Nada mais de ridículas pretensões. Hortência, nada dá mais de falsas amizades, nada mais de vaidades. Cena 3, hereditar em Maurício, Hortência, Anastácio e Petit. Petit, excelentíssimas, barão e baronesa do Rio Mirim. Hortência, baronesa. Ah, eu vou imediatamente. Vai-se, Anastácio, maldita baronesa. Mona, ouça primeiro. Maurício, senhor barão, depressa a receber sua excelência. Vai-se, cena 4, editar a Anastácio e Petit ao fundo. Anastácio, Maurício, qual? Deixaram-me por amor dos barões mirins? Perdi a minha retórica, e está decidido que meu irmão precisa receber uma lição amarga e rude.
Des!
Debatendo-se já no fundo do abismo, e tão cegos e tão vaidosos ainda. Oh, esta sociedade venenada e corrupta que estraga todos os corações. É esta sociedade que, deixando-se escravizar pela paixão do luxo, sacrifica todos os sentimentos e todas as considerações ao ouro, devorada por essa paixão funesta, prefere o ouro à sabedoria, o ouro honra ou à virtude. Ela que despreza o vestidinho branco da senhora pobre, mas honesta pelas sedas e pelos veludos das grandes libertinas. Ela que ensina a abafar o pudor e a menosprezar a própria reputação para satisfazer a paixão do ouro do luxo. Sim, é uma sociedade que zomba e ri da consciência, da lealdade, da justiça, da pátria de Deus, e que violenta se arroja pela estrada da desmoralização, tendo na mente uma única ideia, ouro. Ouvindo, Petit, que fazes tu aqui? Estavas ouvindo o que eu dizia, não?
Bye, bye.
Não pode ser, eu não entendo português. Anastácio, que temos então? Petit, um cavaleiro, e como il faut quer fala com Monsieur Anastácio, palavra particular. Anastácio conduziu para esta sala. Vai-se, Petit, quem será? Uma palavra particular. Não tenho negócios na corte, e mesmo já perdi as minhas antigas relações. Sou inimigo de segredos e de mistérios. Gosto da franqueza, que é a arma do justo, e me acho de muito mau humor para sofrer segredinhos de homem. Diabo! Deixe um cochichar para a senhora, senhora, de falar com a boca fechada. Cena V, editar Anastácio Henrique. Anastácio Henrique. Henrique, é verdade, mas, meu tio, desde ontem que vossa mercê não aparece, e eu precisava absolutamente falar-lhe. Foi necessário que se dê uma circunstância bem vibrar que eu lhe ousasse entrar nestas cacasa. Anastácio, pois então, senta-te. Sensa-se, Henrique, não, meu tio, falarei de pé e depressa, porque devo retirar-me antes que me encontrem aqui e que me lancem para fora. Anastácio, lançarem-te para fora, e não vês que sairiam dois ao mesmo tempo. Henrique, embora, ou ainda por essa razão. Anastácio nesse caso fala de pé, mas eu fico sentado. Henri Miltugio, desde ontem em que se prepara uma trama infernal contra minha infeliz prima. Anastácio, eu logo adivinhei que tua prima entrava na história. Henrique, trata-se nada menos que de perpetrar um rapto. Anastácio de pé e a vítima.
Quem é?
Henrique, minha prima. Anastácio, Leonina. Será possível? Outro tom tentando usar adiante continua. Henrique, a vítima deve, por viu, meu tio? Meu viu, Leonina, minha prima. Anastácio, sim, tua prima. Ouvi perfeitamente. Henrique pode estar ouvindo com essa frieza. Anastácio Henrique, em regra geral, nunca se furta mamova a moça, senão quando ela se deixa furtar. Henrique, então. Anastácio, mãe, então, que não é seu pai, nem sua mãe, e apenas seu namorado, deixa-a ir com o raptor, que por fim de contas é o mais enganado, porque julgando levar consigo um tesouro precioso, apenas carrega às costas um saco de moeda falsa. Em rimas é que meu tio ignora as circunstâncias. Anastácio, pois vamos a elas. Henrique no baile de máscaras, que vai dar-se na chachaca de meus tios, às 2 horas da noite, Leonina será atraída para um caramanchão, que fia junto de uma rua deserta. Aí 2 máscaras atirar-se-ão sobre a infeliz, abafarão seus grisles estando a parar uma carruagem que está perto. 1 dos máscaras desaparecerá com ela. Anastácio e esses máscaras serão uma mulher perversa e um homem libertino. Fabiana e Frederico, não é assim? Henrique, exatamente, mas quem lhe disse? Anastácio, eu o tinha previsto. Miserável, como descobriste este segredo? Henrique surpreendi-o. Quando me deixou oculto atrás dos bambus, no jardim botânico, surpreendi-o e oportunamente me ofereci a filha de Dona Fabiana, que pedia a sua boa fortuna um cúmplice, que pedisse a realização do rapto ao tempo em que o escândalo fosse já bastante para manchar o crédito de Leonina. Anastácio, tens em tuas mãos os fios dessa trama criminosa. Qual é o teu propósito? Henrique, vim consultá-lo sobre isso. No meu pensamento brilhou a ideia de uma nobre vingança. Lembrou-me que podia abater a soberba de Mirgítios, forçando-os a reconhecer-se devedores da salvação de sua filha, aquele que tão indignamente desprezaram. Anastácio, pobre plebeu, haviam de dizer-te que às vezes também um náufrago pode ficar devendo a vida a um cão da terra nova. Henrique, ainda não acabei. Lembrou-me depois que o deveria apresentar-me hoje aqui, e patenteando o crime projetado, e nomeando os criminosos, dizer a meus tios, nós aí as brilhantes relações de que os ufanais. Eis a vossa sociedade que arremedo que não é. Eis aí os vossos falsos nobres, ridículas caricaturas daqueles, com quem procuram confundir-se elas. São infames réus da polícia, são. Anastácio, tempo perdido. Os 3 figurões chamar-te é um caluniador e Maurício correria a dar um abraço a Frederico. Hortênsia a trocar um beijo com Dona Fabiana. E um criado viria mostrar-te a porta da rua. Henrique, mas também nenhum desses pensamentos foi aceito pelo meu coração. Em qualquer deles transpirava um desejo de vingança, generosa embora, e a vingança, ó. Não cabe em um coração que está cheio de amor. Meu tio, eu quero salvar Leonina, mas quero salvá-la sem que uma suspeita, uma simples dúvida possa deixar a mais leve nuvem no límpido céu da sua vida. Quero salvá-la ficando para todos imaculada a sua pureza, salvá-la sem que ela o perceba, sem que se fale no seu nome, sem que ela tenha de corar ante a ideia do atentado, de que ia ser vítima. Quero salvá-la como um pai salvaria sua filha. Não quero nem o abatimento da soberba, nem a confusão do crime, nem a vingança, nem a gratidão. Quero a reputação de Leonina intacta e o seu nome saindo de todos os lábios que o pronunciaram, suave como uma harmonia de Haydn, ou puro e celeste como a oração de um anjo. Anastácio, excelente, mas havemos de levar ao fim a obra modificando um pouco as tuas ideias poéticas. Já fui delegado de polícia em Minas, e quando me denunciavam que se pretendia cometer algum roubo, a minha regra era apanhar os ladrões com a mão na ratoeira. Henrique, vá-se um descuido qualquer. Anastácio, já cumpriste o teu dever, o cumprimento do meu começa agora. Hás de dar-me amanhã algumas lições de baile mascarado. Uma dificuldade única me embaraça. Com hei de eu tolerar a presença desses tratantes, que vêm hoje aqui jantar. Porém, que é preciso fingir, já que no meio desta gente sem fé, os próprios homens às vezes devem trazer uma boa máscara no rosto, Viverão para quanto presta este velho roceiro. Cena 6 e editar Anastácio, Henrique e Leonina. Leonina, meu padrinho. Meu padrinho, vendo Henrique a Anastácio assustou-se. Pois o rapaz não é feio. Henrique é minha senhora. Leonina, perdão. Eu pensava que meu padrinho estava só. Anastácio, machaste-me bem acompanhado, o que é ainda melhor.
Que é isto?
Parece que choraste, Leonina. Leonina, não. Não chorei. Henrique e eu me retiro. Anastácio suspende, segurando-lhe na mão. Anastácio, vieste para confiar-me um segredo. Podes falar, em vez de um, tens a teu lado dois amigos. Leonina, meu padrinho. Henrique, eu a deixo em liberdade, minha senhora. Sei bem que não tendem o direito algum à sua confiança.
Rindo-se.
Anastácio, tu deixas ir, Leonina. Leonina, senhor. Meu primo, fique. Anastácio, a parte contém o domesticado este bichinho. A Leonina fala. Leonina, meu padrinho. Atenta-se contra a minha felicidade, contra o futuro da minha vida. Anastácio, como? Leonina, querem casar-me com um homem grosseiro e mau, cuja única recomendação é a riqueza. Henrique, a parte, meu Deus. Anastácio, o comendador Pereira. Leonina, ele mesmo. Anastácio, que dizes tu isto, Henrique? Henrique, meu tio. Leonina, meu padrinho. Anastácio, creio que ninguém se lembrará de casar-te contra a tua vontade, e menos de te impor à força um marido. Mas meu pai pede, minha mãe chora, minha mãe que pede, obriga. Uma mãe que chora impõe. Anastácio, e além disso, trata-se de um fidalgo da gema. E um fidalgo, ainda que seja estúpido, grosseiro, e ainda mesmo tratante, é sempre um fidalgo, minha afilhada. Henrique, senhor?
Meu.
Meteora. Leve aquela chã. Eu, Leonina, veja, meu primim, quando as lágrimas correm de meus olhos. Anastácio, tens razão. Fui mal, ao. Mas nunca hei de consentir que te façam desgraçada. Leonina, enxuga esse pranto. Não quero que chores. Os teus olhos não devem chorar. Olha-me, olha-me bem. Sim. O teu rosto tem um encanto indizível para mim. Tu tens o rosto de minha mãe, Leonina. Ainda me lembro daquele anjo de amor e de virtudes. Oh, e lembre-me também meu pai, que morrendo nos meus braços me recomendou uma Maurício, meu irmão mais moço, e pediu que por minha vez fosse para ele um pai. Comovido, bom e honrado homem, que hoje gozas a bem-aventurança do céu, meu pai. Eu cumprirei à risca tua última e santa vontade. Leonina é a filha de teu filho. Lê o retrato de minha mãe. Não há de ser, não quero que seja desgraçada. Com ternura, Leonina, és também minha filha. E para fazer-te feliz, eu tenho um tesouro de amor neste seio que se abre para receber-te. Leonina, minha afilhada, minha filha. Aperta Leonina nos braços. Leonina, ô. Padrinho, Henrique, que coração o deste homem, meu Deus. Anastácio, e soluçando, eis aí. Creio que estou chorando. Mas como é doce o abraçar-te, Leonina. Não achas que deve ser muito agradável, Henrique? E querem fazer-te desgraçada, bela menina. Pela alma de meu pai, juro que não. Leonina, ouço vozes. Observa, meu padrinho. Contenha-se, aí vêm todos os nossos amigos para o jantar. Henrique, vão encontrar-me aqui. É um verdadeiro vexame para mim. Anastácio entra para o meu quarto e espera. E leva até a porta do quarto Henrique, que entra a hora, vejam com quem queriam casar minha afilhada. Observando. Cena 7, editar Anastácio, Leonina, Maurício, Hortência, Fabiana, Filipa, Frederico, Pereira, Reinaldo e Lúcia. Vozes, senhor Anastácio. Cumprimento no Anastácio, minhas senhoras. Meus senhores, a parte devo estar com uma cara de enforcado. A presença da gente irrita-me. Hortência, meu mano, os nossos amigos vêm dar-nos o prazer de jantar conosco para obsequiá-lo. Fabiana, nossa maior ambição é a conquista da sua amizade. Anastácio, a minha amizade, excelentíssima. A parte, eu não ofereço a minha amizade a esta fúria, nem que me cerrem. Filipa, sua amizade é um tesouro que todos desejamos possuir. Frederico e eu muito particularmente. Anastácio, por quem são? Os senhores confundem-me. A parte está visto. Eu não posso fingir. Reinaldo caça o amigo velho. A dá a mão a Anastácio, que deixa apertar a sua friamente. Pereira e eu desejo merecer um título igual. A parte, este homem não tem espírito. Anastácio, é a parte, reconheço-me incapaz de dizer duas palavras, mas enfim, é indispensável rebentar com alguma coisa. A todos eu sou um agreste roceiro que não presta para nada, a parte. Até aqui vou bem. A todos, porém, Ainda assim, protesto e juro a vossas excelências e senhorias. A Leonina é assim que se diz, Leonina. A todos. Eu que fui sou. E serei sempre um bom amigo bendito de quem merecer a minha amizade. Frederico e nós faremos tudo por tornar-nos dignos dela. Maurício desde muito que o são. Eu respondo pelo reconhecimento de Anastácio. Anastácio menos essa, ninguém responde por mim, quero dizer. Que, meu irmão fala muito bem a linguagem cada cidade, e eu roceiro, velho rude. Tenho um modo de falar que não agrada a todos. Mas tal como sou, aprecio devidamente. À parte, eles hão de pensar que eu sou um estúpido. Pois que pensem. A todos e os senhores podem ficar certos de que. Eu já os conheço tanto. Que declaro, sim, à parte o raiva. Eu vou declarar o diabo. A todos declaro. Cena 8 e detalhar os precedentes e Petit da porta do fundo. Petit, madame, te serve. Vai-se Anastácio indo a Petit igual abençoado sejas tu, Petit de uma figa. Hortência, vamos jantar, senhor coronel, seu braço. Tu toma-lhe o braço, Leonina. Pede o braço ao senhor comendador. Anastácio não é possível. Leonina já está engajada comigo. A Leonina é engajada que se diz, não é Leonina. Hortência a Reinaldo, meu cunhado, é um homem muito vessado. Vão saindo o Reinaldo a Hortência, pois olhe, não era assim no outro tempo. Sai-me Fabiana, tomando o braço de Pereira, a um original. Pereira a Fabianá, não tem espírito. Parece-me até idiota. Sai Marício, dando o braço a Filipa, venha meu irmão. Sai Frederico com Lúcia Anastácio, já o sigo, quero dizer primeiro uma palavra a Leonina. Aparte este jantar de hoje não me passa da garganta. Cena 9 editar a Anastácio Leonina e logo Henrique. Leonina que me quer dizer, meu padrinho? Anastácio é o nada. Quero despedir-me de Henrique. Vai a pôr a porta do quarto agora, pode sair até logo. Henrique, adeus, meu tio, minha, prim. A cumprimenta a Anastácio então como é isso? Não lhe dás a mão, Leonina. E Leonina dá a mão e Henrique a beija com a dor. Agora sim, jantarei como um frade e vou até fazer uma saúde ao comendador Pereira. Vão-se fim do terceiro ato.